Capítulo 6. Operações terrestres de fuzileiros navais. 6.1 Generalidades. Além das operações anfíbias, mas ainda no contexto das operações de guerra naval, o combatente anfíbio participará de operações terrestres de fuzileiros navais, as quais são muito semelhantes às operações terrestres realizadas pelo Exército Brasileiro. Entretanto, assim como nas operações anfíbias, os fuzileiros navais operam diferente em terra, pensando em combater por meio da guerra de manobra e organizados em grupamentos operativos de fuzileiros navais. O propósito deste capítulo é dar uma visão geral básica sobre o assunto para o combatente anfíbio. Para mais informações, deverá ser consultada a publicação CGCFN15, Manual de Operações Terrestres de Fuzileiros Navais. Essas operações poderão ter um caráter ofensivo ou defensivo, conforme a situação exigir. 6.2. A defensiva. A defensiva consiste no emprego do poder de combate com vistas a manter a posse de uma área ou a integridade de uma força ou instalação, enquanto são criadas condições mais favoráveis para se iniciar uma ofensiva. É importante que o combatente anfíbio compreenda que uma defensiva não assegura na prática uma vitória sobre o inimigo, uma vez que resultados decisivos só são esperados com o combate ofensivo. Curiosamente, é o espírito ofensivo que constitui a base para o sucesso da defensiva. São as chamadas ações dinâmicas da defesa, como os contra-ataques, que fazem a diferença, permitindo a retomada da iniciativa das ações. O defensor também obtém a iniciativa selecionando e organizando a área a defender, induzindo o inimigo a reagir de acordo com os seus planos defensivos, explorando suas vulnerabilidades críticas, atraindo para regiões desfavoráveis ao seu ataque e contra-atacando. Quanto ao tempo disponível, uma defensiva pode ser classificada como preparada ou imediata. Ela é considerada uma defesa preparada quando a tropa não está em contato com o inimigo, havendo tempo para se planejar e realizar trabalhos de fortificações e de barreiras. A defensiva é considerada uma defesa imediata quando houver contato ou iminência de contato com o inimigo, dispondo-se apenas de condições limitadas para a realização dos trabalhos defensivos. Ressalta-se que, após a conquista de um objetivo, dentro da fase da continuação de uma ofensiva, é comum o estabelecimento de uma defesa imediata, caracterizada pelo agravamento das condições defensivas do terreno, lançamento de obstáculos sumários, emprego e construção de abrigos individuais. Cabe lembrar que muitos dos conceitos da defensiva têm validade também para as operações anfíbias, uma vez que os fuzileiros navais defendem a cabeça de praia após conquistá-la. O propósito principal de uma defensiva é sempre derrotar a ofensiva inimiga, retardando, repelindo ou destruindo suas tropas em qualquer situação. Existem três tipos de operações terrestres defensivas: defesa de área, defesa móvel e movimentos retrógrados. Embora esses três tipos de operações sejam executados de forma significativamente diferentes em termos táticos, todas elas seguem os mesmos fundamentos da defensiva, alternando posturas estáticas e dinâmicas no tempo e no terreno, conforme a situação assim exigir. A defesa de área é aquela em que a parcela principal da tropa que defende é posicionada em locais selecionados taticamente de uma determinada área onde se espera que uma batalha decisiva seja travada. Assim, procura-se enfrentar o inimigo em uma área previamente organizada em largura e profundidade, dificultando ou detendo sua progressão à frente da sua posição ou em profundidade, aproveitando todas as oportunidades para desorganizá-lo, desgastá-lo ou destruí-lo. O defensor visa deter o inimigo à frente da sua área de defesa, empregando grande volume e variedade de fogos. Se o atacante penetrar na área de defesa, o defensor manobra imediatamente para expulsá-lo. O efeito, portanto, é a manutenção do terreno. B. Defesa móvel. É aquela que utiliza a combinação de manobra com os fogos e o uso do terreno para capturar a iniciativa do inimigo. Assim, as forças defensoras atacam as agressoras inimigas por meio da manobra e de ações ofensivas e defensivas. Ela visa, portanto, a destruição do inimigo, por meio do fogo e do contra-ataque, após atraí-lo para regiões favoráveis no interior da área de defesa. Para tal, o defensor permite ao atacante penetrar em uma região que o expõe a um contra-ataque de destruição por uma reserva forte e móvel. O efeito, portanto, é a destruição das forças inimigas. Na defesa móvel, o combatente anfíbio tem melhores condições de aplicar os conceitos de guerra de manobra do que na defesa de área. Seja em uma defesa de área ou em uma defesa móvel, a área de defesa é organizada em profundidade em três áreas distintas: área de segurança, área de defesa avançada, área de reserva. As duas últimas consubstanciam a posição defensiva propriamente dita. C. Movimentos retrógrados. Nestes movimentos, com ou sem pressão do inimigo, A tropa que defende procura evitar o combate decisivo sob condições desfavoráveis, retardando a fim de trocar espaço por tempo e evitando sempre engajar-se decisivamente. São, portanto, movimentos táticos realizados por uma tropa em direção à retaguarda para longe do inimigo. Seu propósito geral é preservar a integridade de uma tropa a fim de que ela possa ser empregada novamente no futuro. O efeito principal é a preservação do poder de combate de uma tropa e o efeito secundário é a degradação do poder de combate do inimigo. Existem três formas de se realizar movimentos retrógrados: ação retardadora, retraimento e retirada. Em decorrência dos dois primeiros tipos, pode ocorrer uma ação de acolhimento, na qual uma tropa realizando um movimento retrógrado passa através das linhas de uma outra força amiga. 6.3 – A ofensiva. O Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa de caráter ofensivo por sua própria natureza. Sendo uma tropa leve, armada, equipada e treinada para realizar principalmente os muito mais complexos assaltos anfíbios, os fuzileiros navais possuem todas as capacidades necessárias para progredirem ofensivamente em terra além da cabeça de praia, se for necessário. É importante que o combatente anfíbio tenha em mente a importância de uma ofensiva. A ofensiva é um princípio de guerra. Mesmo quando realizando uma defensiva, deve-se pensar na retomada da ofensiva assim que a situação permitir. Operar ofensivamente significa progredir agressivamente no terreno para atacar, explorando as fraquezas do inimigo e mantendo a iniciativa das ações a fim de atingir vários propósitos, tais como a destruição de forças inimigas, a conquista de regiões importantes do terreno e a obtenção de informações. 6.3.1 – Fases de uma ofensiva. Normalmente, uma ofensiva é desenvolvida em três fases: preparação, execução e continuação. A. Preparação. Esta fase começa com o recebimento de um plano ou ordem contendo detalhadamente as instruções gerais sobre como a ofensiva será conduzida e termina com o cruzamento de uma linha de partida ou de uma linha de contato, que marca efetivamente o início da fase seguinte, a execução do ataque. Ainda dentro desta fase, após os preparativos iniciais, é iniciado o movimento em direção aos objetivos iniciais da ofensiva chamado de marcha para o combate. Este movimento termina normalmente com a ocupação pela tropa de zonas de reunião, localizadas próximas dos objetivos, nas quais são realizados os preparativos finais para a execução do ataque. Após sair de uma zona de reunião, a tropa atacante se desloca para uma posição de ataque, a última posição coberta e abrigada antes da linha de partida ou linha de contato. B. Execução. Esta fase começa com o cruzamento da linha de partida ou linha de contato e vai até a conquista dos objetivos. Sob a proteção dos fogos de preparação realizados pelas armas de apoio, as tropas progridem até a posição de assalto ou até a linha de provável desenvolvimento, no caso de um ataque noturno. Após o cruzamento da posição de assalto, de uma forma geral, o assalto propriamente dito é desencadeado, buscando-se obter máxima surpresa, agressividade e rapidez nas ações. O combatente anfíbio progride no terreno executando a técnica do fogo e movimento, adaptando-se às circunstâncias conforme a resistência oferecida pelo inimigo. Um combatente anfíbio atira na direção do inimigo, enquanto parcela da equipe se desloca, em lanços, cobrindo o seu avanço. Depois, são alteradas as tarefas de fogo e movimento. Ele só para na orla posterior do objetivo ou na posição no terreno que lhe for designada. Para mais detalhes sobre esta fase, deverá ser consultada a publicação CGCFN 31.5, Manual do Grupo de Combate e da Esquadra de Tiro de Fuzileiros Navais. A história ensina que a velocidade no combate é vital para o sucesso de uma ofensiva. Não se deve dar tempo para o inimigo girar seu ciclo decisório de observação, orientação, decisão e ação. Assim, é importantíssimo dar ritmo e imprimir velocidade às ações a fim de não se perder a iniciativa, outro princípio de guerra, obtendo-se, desta forma, uma vantagem decisiva. Para garantir a velocidade durante a execução de uma ofensiva, o combatente anfíbio deve possuir máxima habilidade com as armas por ele usadas. Explorar inteligentemente as cobertas e abrigos proporcionados pelo terreno em sua zona de ação. Atacar com iniciativa sem depender de comandos, uma vez que os efeitos sonoros e visuais das ações do combate dificultarão ao máximo as comunicações. E progredir e combater em equipe sempre que possível, retransmitindo as informações e ordens lateralmente. C. Continuação. Após a conquista do objetivo, tem início uma série de ações com vistas a se consolidar sua posse. As tropas são reorganizadas e adotam um dispositivo que permita a continuação da ofensiva, aproveitando-se o êxito obtido para manter pressão sobre o inimigo, perseguindo para destruir sua capacidade de reorganizar-se. As tropas com apoio de blindados são mais aptas para um aproveitamento do êxito ou uma perseguição. A infantaria a pé pode realizar a perseguição pelo fogo, principalmente comandando fogos das armas de apoio. 6.3.2 Tipos de operações ofensivas. A. Marcha para o combate. É uma operação que visa estabelecer, o mais cedo possível, o contato com o inimigo ou restabelecê-lo quando perdido. Termina com a ocupação de uma região previamente estabelecida ou quando posições de resistência do inimigo impedem o movimento, forçando o desdobramento da tropa. B. Reconhecimento em força. É uma operação realizada com propósito limitado, visando revelar e testar o dispositivo e o valor do inimigo em uma determinada posição ou para obter outras informações. C. Ataque. O ataque é o principal tipo de operação ofensiva. Caracteriza-se pelo emprego coordenado da manobra e do apoio de fogo para cerrar sobre o inimigo, destruí-lo ou neutralizá-lo. É, normalmente, empregado para atacar posições inimigas organizadas no terreno e necessita de adequado apoio de fogo. D. Aproveitamento do êxito. O aproveitamento do êxito é uma operação ofensiva desencadeada após uma operação de ataque ter tido sucesso, quando for constatado que a tropa inimiga está encontrando dificuldades para manter sua defensiva. Sua finalidade é destruir a capacidade do inimigo de resistir à ofensiva ou de reorganizar-se para realizar um movimento retrógrado ordenado. E. Perseguição. A perseguição é uma operação destinada a cercar e destruir uma tropa inimiga que tenta fugir. Normalmente, ela é iniciada após um aproveitamento do êxito, diferindo deste na sua finalidade principal, que é a de completar a destruição da tropa inimiga. Os blindados são fundamentais neste tipo de operação, onde é necessário conquistar posições em profundidade que isolem o inimigo, bloqueando sua retirada para posteriormente destruí-lo. 6.3.3 Formas de manobras táticas ofensivas. Durante a execução de um ataque, as tropas atacantes podem empregar 6 formas de manobras táticas ou uma combinação delas para se obter uma vantagem sobre o inimigo. Penetração, ataque frontal, ataque de flanco, desbordamento, envolvimento e infiltração. A. Penetração. A penetração é composta de um ataque principal e de um ou mais ataques secundários. O ataque principal é orientado contra uma faixa estreita da posição defensiva do inimigo com a finalidade de romper o seu dispositivo, dividi-lo e derrotá-lo por partes, quebrando a continuidade da sua defensiva e criando oportunidades para a execução de ações de aproveitamento do êxito. Quando uma penetração tem sucesso ao criar uma brecha no dispositivo defensivo, 2 flancos inimigos são expostos automaticamente, gerando oportunidades para se alterar a forma de manobra tática para ataques de flanco. B. Ataque frontal. Normalmente, principalmente se considerando guerra de manobra, o ataque frontal é a forma de manobra menos desejável para ser realizada, porque o inimigo terá condições de aplicar o seu máximo poder de fogo em toda a frente de ataque. Ou seja, ataques frontais provocarão atrito com o inimigo. Só é recomendável sua utilização quando o poder de combate do atacante for muito superior ou por imposição de fatores da decisão, tais como a missão, terreno e tempo disponível. Nesta forma de manobra, o ataque incide ao longo de toda a frente da posição defensiva inimiga com a mesma intensidade, sem a distinção entre ataque principal e ataques secundários. Por tal razão, as tropas atacantes devem procurar criar ou aproveitar vantagens e condições que lhe permitam evoluir para outra forma de manobra tática. Por exemplo, se no meio de um ataque frontal for encontrada uma brecha ou for obtido um sucesso inicial, a manobra pode ser alterada para uma penetração, quando um dos ataques passará a ser considerado o ataque principal. C. Ataque de flanco. Nesta forma de manobra, diferentemente do ataque frontal, um ataque principal é dirigido diretamente contra um flanco do inimigo, enquanto os ataques secundários são dirigidos contra sua frente apenas para fixá-lo em posição. Sempre que a situação permitir, esta manobra tática deve ter preferência sobre o ataque frontal porque minimiza os efeitos do poder de combate do inimigo orientado para a frente do dispositivo defensivo. Atende perfeitamente aos fundamentos da guerra de manobra, evitando o atrito e combinando a manobra com os fogos. É importante compreender que o ataque de flanco é empregado contra tropas efetivamente empenhadas e engajadas na defesa de uma posição. Essa manobra não tem como objetivo atacar forças reservas do inimigo. D. Desbordamento. Nesta forma de manobra, o ataque principal desborda, por terra ou pelo ar, as principais posições defensivas do inimigo, visando conquistar um objetivo à retaguarda do seu dispositivo e ameaçando suas tropas em reserva. Simultaneamente, um ou mais ataques secundários fixam o inimigo, forçando-o a combater em duas ou mais direções, desviando sua atenção do ataque principal. Assim, atendendo-se aos princípios da guerra de manobra, o desbordamento evita o atrito de um engajamento decisivo contra a parcela principal do sistema defensivo inimigo e manobra para atingi-lo onde ele é mais fraco. Desta forma, é desestabilizado o dispositivo inimigo como um todo, ameaçando suas reservas, instalações de comando, meios de apoio de fogo e seu fluxo logístico. É a forma de manobra tática que oferece a melhor oportunidade para a obtenção de sucesso e tende a diminuir o número de baixas entre os atacantes. Em condições normais, o desbordamento deve ser adotado preferencialmente à penetração, ao ataque frontal e ao ataque de flanco. E envolvimento. Nesta forma de manobra, o ataque principal envolve completamente, por terra ou pelo ar, as posições defensivas do inimigo, visando conquistar objetivos mais profundos em sua retaguarda. Ela força o defensor a abandonar sua posição para fazer face à ameaça envolvente. Esta manobra é de grande importância em situações nas quais exista a oportunidade de se conquistar um ponto crítico profundo antes que uma tropa inimiga possa retirar-se ou ser reforçada, tais como pontes, por exemplo. Ela difere do desbordamento por não ser dirigida para atingir o inimigo em sua própria posição defensiva e por sujeitar a tropa envolvente a operar independentemente, fora da distância de apoio de qualquer outra tropa terrestre atacante. Com a possibilidade do emprego de helicópteros, o envolvimento vertical é comumente empregado nas operações anfíbias. F. Infiltração. Esta forma de manobra possibilita o deslocamento furtivo de uma tropa através, sobre ou ao redor das posições inimigas, divididas em pequenos grupos que posteriormente se reorganizam à retaguarda dessas posições. Ela é normalmente realizada apoiando outras formas de manobras, sendo direcionada para inquietar e desgastar o inimigo em sua área de retaguarda e para conquistar posições de bloqueio que impeçam o seu retraimento ou a chegada de reforços. Esta manobra é bastante apropriada quando se opera sob condições de visibilidade reduzida, onde sigilo e surpresa são fundamentais. A infiltração pode ser realizada por tropas a pé, helitransportadas, usando embarcações ou lançadas por paraquedas. 6.3.4. Interrelação entre o valor de tropa do Corpo de Fuzileiros Navais com as formas de manobra táticas ofensivas. As fases, os tipos de operações e as formas de manobras táticas ofensivas descritas neste capítulo são válidas para tropas taticamente organizadas para o combate de valor unidade ou grande unidade, tais como os batalhões de infantaria de fuzileiros navais que integram o componente de combate terrestre de uma brigada anfíbia ou de uma unidade anfíbia. Portanto, normalmente, as tropas de menor vulto, tais como as subunidades e as pequenas frações, pelotões, grupos de combate e esquadras de tiro, somente participam das ações que contribuem para a realização dessas operações e manobras. Isto ocorre porque elas normalmente estarão enquadradas taticamente em suas respectivas unidades. Entretanto, considerando-se a forma descentralizada como os fuzileiros navais combatem em largas frentes e seguindo os princípios da guerra de manobra, dependendo da situação, todos os conceitos da ofensiva anteriormente mencionados têm aplicação também para subunidades e pequenas frações atuando isoladas, com as devidas adaptações, conforme a situação. Assim, as companhias de infantaria de fuzileiros navais não realizam somente ataques frontais quando isoladas. Dependendo da situação militar do inimigo e do terreno, com as devidas adaptações, elas têm a capacidade de empregar suas peças de manobra, selecionando ataques principais, secundários e uma reserva. Elas podem, portanto, utilizar os conceitos combinados de penetração, ataque frontal, ataque de flanco ou até mesmo de desbordamento, quando estiverem atacando posições inimigas em suas zonas de ação. A única exceção é o envolvimento. Pelas enormes distâncias envolvidas, esta forma de manobra tática não pode ser realizada por uma companhia de infantaria de fuzileiros navais isolada devido à sua falta de capacidade de comando e controle sobre suas peças de manobra para sua execução. As pequenas frações também têm capacidades bastante limitadas para manobrarem taticamente de forma isolada. Mas não é correto afirmar que elas só realizam ataques frontais. Um pelotão de infantaria de fuzileiros navais pode realizar um ataque de flanco contra um grupo de combate inimigo, se a situação tática permitir, fixando a posição com um dos seus grupos de combate enquanto ataca com os outros dois, por exemplo. Ou até mesmo manobrar como em uma penetração, atacando diretamente um ninho de metralhadoras que está à disposição de um grupo de combate inimigo para criar uma brecha em uma determinada parte do seu dispositivo defensivo que permitirá ataques de flanco subsequentes contra as posições defensivas das esquadras de tiro deste grupo de combate. Por último, até mesmo um combatente anfíbio individualmente aplica os conceitos da ofensiva em situações de combate diversas. Por exemplo, Ao perseguir pelo fogo ou conduzir fogo sobre um inimigo que foi derrotado durante um ataque e encontra-se retraindo, o combatente anfíbio está fazendo de uma certa forma uma ação de aproveitamento do êxito para impedir sua reorganização ou uma perseguição visando sua destruição. Ou seja, é por isso que a guerra de manobra é a filosofia de combate dos combatentes anfíbios. É como se pensa quando em combate, sempre de forma inovadora e adaptada às circunstâncias, mas seguindo seus princípios e conceitos básicos. Portanto, embora se entenda que as operações ofensivas com suas fases e formas de manobras táticas sejam realizadas na prática por tropas de valor unidade e acima, todos os conceitos relativos a elas são válidos também para os escalões mais baixos e os ajudarão a compreender melhor a importância do seu papel nesse contexto. 6.4. Outras operações terrestres defensivas e ofensivas. O combatente anfíbio deve compreender a diferença entre operações e ações militares. Uma operação militar é uma manobra sob a responsabilidade direta de uma autoridade militar competente. Normalmente, ela é conduzida por um comandante assessorado por um Estado-Maior que o auxilia no seu planejamento e execução. Já uma ação é um ato ou um efeito obtido ao se realizar uma determinada tarefa ou um conjunto de tarefas que contribuem para a realização de uma determinada operação. Conforme explicado no início do capítulo, as operações terrestres de fuzileiros navais defensivas e ofensivas básicas apresentadas são aplicadas para o emprego das forças armadas em situação de guerra. Neste contexto, existem ainda outras operações defensivas e ofensivas. Para mais informações, o combatente anfíbio deverá consultar a publicação CGCFN 15, Manual de Operações Terrestres de Fuzileiros Navais.